Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Clino Ribeiro. Quarto episódio. Chegados pela tarde à boca do rio Tanaquir, fora de horas para deitarmos até à cidade, que ficava distante 5 léguas, assentou-se esperar ali a manhã. Os pescadores de pérolas tinham-nos aconselhado que procurássemos este porto se nos queríamos descartar da fazenda. E o nosso empenho, por agora, não era outro. As embarcações vinham com efeito pejadas, que não só o andamento sofria, mas força nos era de ir com a sonda sempre em punho por causa dos recifes que abundavam nesta costa, tão dilatados que abrangem léguas, tão à flor das águas que mal se veem. Assim que despontou a alva, tratámos de remontar o rio, largando o pano todo contra a violência da corrente, que era desmedida e nos arrastava para o mar. E estávamos em tal trabalho, de convés atravancado por amarras e calabretes, saem-se do rio 2 grandes juncos com bailéus postiços à proa e à ré, os paveses pintados de vermelho e preto, em tom de guerra. E, havendo passado um cabo de um para o outro para maior virtude e unidade, precipitaram-se sobre nós, com tanta rapidez e imprevisto, que nem tempo nos deram de aparelhar. Limitámo-nos a lançar ao mar as driças e amarras, se quisermos ficar com espaço para a manobra da artilharia. Entretanto, os juncos acercando-se no meio de grande motim, gritos, rufos de tambores, bimbalhadas de sinos, abriram fogo de salva sobre nós com as suas 26 peças. Algumas eram camelos e falcões, o que nos levou à convicção de que estávamos metidos com gente da outra costa malaia. António de Faria, homem sagaz e de sangue frio, mal viu os juncos amarrados um ao outro, procurou fugir para o largo, não só para lhes não deixar perceber a nossa nacionalidade, mas ainda para termos a ocasião de consertar a defesa. Eles, porém, não menos experientes, temendo que a presa lhes escapasse, desataram-se logo e, correndo à abordagem, lançaram-nos as suas infinitas armas de arremesso, o que nos obrigou a buscar refúgio na coberta. Daí, durante coisa de meia hora, esteve António de Faria jogando com eles as arcabuzadas na manha de lhes fazer gastar as munições. E, em verdade, atacaram-nos com tal prodigalidade que o convés ficou juncado de ferraria. De súbito, 40 dos inimigos assaltaram o junco pela proa, decididos a acabar. Saiu António de Faria a fazer-lhes frente com 25 soldados e uma dúzia de escravos e marinheiros, com tal ardor e denodo que em menos de nada derrubou 26 e atirou os restantes pela borda fora. E para remate do êxito, arrojando-se sobre o junco inimigo, tomou sem grande resistência, vista a guarnição de peleja estar desbaratada e a do mar render-se. A esta, necessária para a mareação dos nossos navios, se poupou a vida. Ultimado aquele lance, acudiu António de Faria a Cristóvão Borralho, cuja lorcha, abordada pelo segundo junco, não se encontrava, para que digamos, em excelente postura. Com o esforço que lhe chegou, a vitória decidiu-se pelos nossos, mortos ou afogados os inimigos. Fez-se resenha daquele encontro. Havíamos perdido 1 português, 5 escravos e 9 marinheiros, sem contar os feridos. O agressor tivera 80 mortos e quase outros tantos feridos. Recolhidos os que andavam à tona de água nas vascas da agonia, Perguntou-se-lhes quem eram e como se chamava o seu capitão. Mas eles deixavam-se morrer sem abrir boca. De repente, ouviu-se a voz do borralho do outro junco. Acuda! Acuda cá depressa, senhor, que temos ainda pano para mangas. Saltou logo o capitão para o outro junco com 16 soldados de armas na mão. Que há? Há que na proa deste navio está muita gente escondida. Ouvi grande gritaria. Correram à proa e com resguardo e silenciosa expectativa se abriu a escotilha. Entre urros e prantos ouviu-se um lancinante clamor. Senhor Deus, misericórdia! E quem haviam de ser? Nada menos que 17 pessoas cristãs, 2 homens e 5 meninos de nação portuguesa, com 2 moças e 8 moços escravos. Traziam golilhas ao pescoço e algemas nas mãos, que logo lhes foram cerradas. E um dos portugueses contou que acabámos de ter batalha com o temível pirata renegado chamado pelo nome gentio Nekodash Ikaulem, pelo nome cristão Francisco de Sá, que assim o batizara Garcia de Sá, capitão de Malaca. Este que, além de padrinho, era o protetor, casara-o para melhor o prender à nossa nação com gentil rapariga, mestiça, filha de um bom português. Mas a sua gratidão não foi longe. Sucedeu que fizesse uma viagem à China em junco seu, no qual ia acompanhado da mulher e de 20 portugueses, o que havia de mais rico e estimado em Malaca. Em Pulo Carão, fundearam para fazer a aguada. E aí, de noite, com a marinhagem que era China, armando-se de machadinhas, mataram os portugueses enquanto dormiam. Intimou em seguida a mulher a que renegasse da sua lei. Ela recusou-se e no mesmo repente com a machadinha lhe abriu o crânio em 2. Mas não se reduziram a estas as mortes que fizera. Ao todo, subiam a 46, contando-as os pais dos pobres meninos que trazia encarcerados. A ambos, ele que estava dando relação por ser carpinteiro, o outro calafate, deixara com vida. Mas há 4 anos que andavam debaixo de grilhões e metidos no porão, sempre que não trabalhavam em qualquer conserto dos navios, a toque de azogarre. Se te apresentassem esse ladrão, reconhecia-lo? Perguntou António de Faria. Até de olhos fechados. No primeiro junco não estava. No segundo, a que passaram, tão pouco. Foram procurá-lo de manchua entre os cadáveres que boiavam à tona de água e deram com ele. Tinha uma cutilada na cabeça e o peito varado por estoque. António de Faria acreditou que era bem o seu cadáver ao descobrir-lhe ao pescoço, suspenso de grossa cadeia de ouro, um ídolo de 2 cabeças, à feição de lagarto, com rabo e mãos esmaltadas de verde e de preto. Depois de o observar, mandou-o trazer arrastos até à proa. Cortaram-lhe a cabeça, racharam-na em postas e semearam-nas pelo mar. Fez-se o rolamento da tomada. Devia orçar o seu valor por 40 mil taéis, que tanto se lançou ao nome de António Borges, feitor das presas. Dos juncos, grandes e sólidos, força foi meter um no fundo por falta de tripulantes. Vinham armados com artilharia de bronze, marcada com as armas reais, pois toda ela o perro pilhara a naus portuguesas. No dia seguinte, pensou ainda António de Faria subir o rio. Avisaram-no que a cidade estava já em grande alvoroço e que o governador, que tinha parceria com o corsário, preparara 2 jangadas com muita lenha, breu e alcatrão e mais de 100 pardais equipados de archeiros para lhe lançar de cima, mal surgisse no porto. António de Faria, prudentemente, houve por bem ir mais longe, em demanda da cidade de Multipinal, que dista obra de 40 léguas a rumo de este. com os três juncos e a lorcha que nos trouxera de Batane, fomos costeando a terra até ao cabo de Tilaumera, onde tivemos de lançar âncora por os ventos nos serem de todo contrários. Ia em três dias que estávamos enfadados do contratempo, quis a boa fortuna que, sobre a tarde, viessem dar de rosto connosco quatro lanteias de remo em que uma rica e nobre desposada seguia a juntar-se com o noivo. Como a jornada era de festa, tangiam vários e ruidosos instrumentos, cantavam e folgavam em grande e endiabrada balbúrdia. Que seriam, que não seriam, os mais matutas dos nossos teimaram em ver naquilo uma avançada da frota do Mandarim, celebrando antecipadamente com semelhante banzé o nosso mais que certo extermínio. À cautela, mandou António de Faria tocar a combate, porque se levantaram âncoras, se arvoraram bandeiras e todos ocuparam os seus postos, prontos ao que desse e viesse. E iludindo-se com o aparato, julgando que éramos a armada do noivo em suas demonstrações de júbilo, as lanteias avançaram para nós e prazenteiramente nos saudaram à xaraxina. Feito o quê? Como quem passa a segundo número do repertório, se abeiraram da terra e fundearam. Nós, cada vez mais desconfiados, não atinávamos com o segredo daquela patuscada, e mais se radicava no espírito de alguns a ideia de que a frota do Mandarim estava a romper e a dar-nos batalha. Já tarde, havia mais de 2 horas de noite, estando nós nesta inquietação, vimos uma das lanteias vir para nós, a qual trazia nem mais nem menos, soube-se depois, uma mensagem da noiva para o noivo. Queixava-se ela que ele tardasse tanto a vir ao seu encontro, mostrava-se admirada de tal demora, concluindo por lhe dizer: se não vens tu, dá licença que vá eu. Mas nós não podíamos adivinhar, e quando a lanteia acostou ao navio, António de Faria deu ordem para que na amurada se mostrassem apenas chineses. Os enviados subiram para o junco com a menor suspeita e mal abriam a boca a indagar do noivo, caíram-lhe os nossos em cima e atiravam com eles pela escotilha abaixo. Os que tinham ficado na lanteia, bêbados ou coisa parecida, não ouviram o menor ruído. Depois de atirar um cabo à ponta do mastro, de modo a prender a embarcação contra o nosso junco, despedimos para dentro dela com umas tantas panelas de pólvora, o que bastou para ficar em nosso poder, desamparada de tripulantes que se haviam lançado ao mar. Precisávamos deles, e o primeiro cuidado foi recolhê-los e pô-los a bom recato. Em seguida, foi António de Faria, na mesma lanteia, em demanda das outras, surtas a 1/4 de légua. E acometendo aquela em que estava a desposada, brincando quase, se apoderou dela. Trazia, além dos remadores, uma meia dúzia de homens com cara de pacíficos, a coitada da noiva, 2 mocinhos muito alvos e bem assombrados, que eram seus irmãos, e a gente de roga, na maioria mulheres velhas que têm a cargo Tanger. As outras lanteias fugiram a bom fugir, mas não tanto que, dando os nossos em seu encalço, não apresassem ainda uma terceira. Mal clareou a alba, António de Faria passou revista aos prisioneiros. Muitos para pouco serviam, por estarem idosos e gastos, e mandou-os pôr em terra. Guardou a noiva, os rapazes, que eram branquinhos e engraçados, e 20 marinheiros que passariam a fazer parte da nossa tripulação. Ao outro dia, à tarde, depois de nos partirmos deste sítio, que entre nós ficou a chamar o Mar da Noiva, cruzámos com a frota do desposado, 5 velas, de flâmulas ao vento, todos de seda, ar de festa. Tocaram música e de parte a parte salvámos. Lá iam em busca da desposada. Quanto a nós, aprove a Nosso Senhor que em 3 dias aportássemos à cidade que nos haviam indicado como praça da primeira ordem para vender a fazenda. Acabamos de ouvir o 4º episódio de Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, segunda adaptação de Aquilino Ribeiro.